2020. Nunca vou esquecer. Foi o ano que as pessoas tiveram que fazer o básico da higiene e ficar em casa. As notícias começaram vindo da China. Um certo vírus começou a se espalhar. As pessoas tossiam, espirravam, tinham problemas respiratórios. Uma epidemia estava surgindo, causada por ele. O coronavírus. O C-vírus. A população estava em pânico. Nunca vi um álcool gel tão caro na minha vida. Maldito sistema capitalista. Líderes mundiais ficaram em alerta. Discursaram sobre a prevenção e cuidados para não contrair o vírus. Cuidados como evitar aglomerações, ou seja, baladinha ou promoção das casas de Bahia estava fora de questão. Quem falava cuspindo não era nem mesmo mais convidado para o almoço de domingo na casa da vovó. Outros cuidados foram ditos, como lavar a mão pelo menos uma vez nessa vida, porque o que tem de gente porca nesse mundo é impressionante. Não passar a mão na bunda do amigo também era importante. E claro, evitar tossir na cara do outro igual um arrombado. Além disso, os governos declararam quarentena. As pessoas foram dispensadas do trabalho e estudos para ficar em casa. Mas tinha uma galera aí burra pra caralho que não tava nem aí pro vírus. Era liberado do trabalho só pra ir pra praia ou pra balada logo em seguida. Vou te contar, meu amigo, eu fico aí muito puto com essa galera.
Eu tô passando mal. Eu passei mal sábado, domingo, sexta, sábado, domingo e um pouquinho na segunda. Mas na madrugada de sábado até a madrugada de domingo, eu acordava no meio da noite porque tinha um pequeno problema de se eu fosse tirar um pouco de ar dentro do meu organismo e acabar melando a minha cueca. Eu tava passando muito mal, entendeu?
Caralho.
Tipo assim, muito mesmo. Tipo, de acordar no susto e já ter que correr pro banheiro. Mas enfim.
Tem alguma coisa errada?
Hã? Não sei, cara, não sei. Mas...
pastel chinês, certeza.
Tá tudo fechado, nem pode ser. Entendeu?
É, a discussão no grupo aí, você disse que não tá sentindo cheiro, nem gosto.
Então, é exatamente isso aí. Hoje eu tive a maior tortura da minha vida. Eu falo agora um pouco mais sério, porque eu não estou sentindo, no caso, o cheiro de nada. Eu lasquei meu nariz na frente de uma cebola, de um alho, de café e não senti nada. Eu também bebi Coca-Cola e parecia que eu tava tomando água com gás. Só tinha... poderia até ser bom, né? Mas eu sei que tem muito açúcar no meio dali. Porque eu tô parando de tomar Coca-Cola preferencialmente. Cara, eu hoje sofri. Pra quem me conhece sabe que eu amo frango cozido. E hoje mamãe fez um frango cozido com alho e batata. Aquela delícia.
Ah, é bom, hein?
É bom quando você sente o gosto. É muito bom quando você sente o cheiro. É muito bom quando você dá aquela amassada, sabe? Aquela amassada no alho, que ela bota inteiro, né, o alho. Aquela amassada no alho, depois bota em cima do frango e vê ele escorrendo assim no frango. Delícia, né? Mas eu não senti nada.
Vai mais, agora, ó, diz que dá pra comer animal.
Agora, eu entendo porque Baldo odiava sua mãe. Imagina um cara que durante anos não sentia nada. Só que eu não posso matar quem me deixou assim, não. Porque eu nem sei o que me deixou assim. Porque pode ou não ser o vírus C, né? Esse novo vírus aí que a Umbrella chinesa soltou no mundo, né?
Pô, ético conspirador.
É, eu tô carregando que nem o Victor aqui nas redes sociais. Né?
Não.
Pior que tem nego que acredita, né, velho? Tem cara que acredita nessa porra, velho. Meu Deus, mano.
Pô, os caras lá morreram não sei quantos, eles nem querem falar os números pra não amedrontar o povo. O povo falando, não, que eles não querem falar. Gente, morreu muita gente, não é assim não, cara. Cara, sabe quanto caso tem aqui onde eu moro? Que, tipo assim, aqui tem muita pessoa? Tem 7 casos. E já tem gente desesperada. Gente, vai lá, passa o álcool em gel. Eu tô bem, não tô morrendo. Eu só não tô sentindo realmente o gosto nem cheiro de nada. Nem sei se é o vírus C, pode ser outra mutação, pode ser o vírus T, entendeu?
Vixe, esse é o brabo.
Ou o vírus Z, né, que eu já peguei várias vezes aí.
Cara, é...
Tu diz que ele foi agregado junto com o vírus D, que é o de dengue, entendeu?
Ah, tá. Dengue fica... Isso diz que tá bem, mas é assim que começa. Começa não sentindo o cheiro das coisas, não sentindo bem, gosto.
Eu olho meu
no final tu tá cagando um líquido no vacio.
Olhei hoje meu corpo no banheiro, não achei nenhum globo ocular a mais no meu corpo. E meus globos oculares ainda continuam no mesmo lugar, não foram que tampados.
Bela entendeu? Referência.
Não virou o Tenchan, né?
Cacete. Olhou com o espelho, viu em todos os lugares.
tem um terceiro todos. Olho aí, Ed. A gente tem só dois, não. A gente tem um terceiro aí. Tá tudo bem com ele?
Não, cara, acabei de falar que sexta, sábado e domingo ele tava funcionando a 100% ali a mais. Entendeu?
É que o patrão dele mandou ignorar a quarentena e trabalhar em tempo integral, tá ligado?
Caraca, tempo integral total. Sabe como que eu fiz pra melhorar minha situação? Eu parei de...
Falta de mulher de lingerie.
Oi? Ô, Robson, antes de tudo, vai catar coquinho, vai.
Eu não entendi nada.
Nem entenda. Cortou seu áudio, glória a Deus, mas eu entendi. É, eu parei de tomar água, cara, pra dar uma secada no organismo e poder só liberar o sólido, entendeu? Porque eu bebo muita água já normalmente, por isso que eu acordei o tempo todo, que tinha muita água pra soltar. Mas enfim, é nesse clima maravilhoso. Antes de tudo, tem alguém que tem uma história de merda também pra contar antes do cast começar ou não?
Mas eu tô bem, acho que dentro do toda essa situação do corona, eu tô no epicentro aqui, onde o pau tá quebrando e tá tranquilo, então eu tô de boa.
E você, Ali?
Nossa, tá que intimidade, okay. Mas já? Nossa, querido, paga um jantarzinho primeiro. Não, eu estou muito bem, obrigado. Considerando todo esse contexto, eu tô bem, sim. Não tem nenhuma história nesse sentido pra contar.
Ah, tá. Craig, você tá bem? Craig, não nos abandone como você fez em alguns casts atrás. Entendeu? Mas enfim, é nesse clima, Robô, maravilhoso.
Robôzinho, filha da puta.
De histórias de vírus C, D, A, Z e D, né? Que começa mais um cast. Esse que é um cast, né? Que a gente vai falar bastante sobre tits poligonais, né? Muitos mods. E um pouquinho da história de como o vírus pode ser melhor analisado, né? Dentro de certos remakes. Né? E comigo aqui hoje, Robson P.
Opa, é nóis, Queiroz, estamos aí juntos. E velho, nenhum vírus vai nos pegar.
Aqui do meu outro lado também, Alisson, nosso gara aí, ó, da Vila da Areia.
Fala, galera, tudo tranquilo? Eu não sei, não entendo, sério, cara, qual que é a treta que vocês estão tendo com o Resident Evil 3? Eu até falei antes já, ele tem o melhor crossover da história. Resident Evil e Ben 10. Como que vocês estão reclamando? Sim, o Nemesis virou o besta do Ben 10.
A gente não vai entrar nessa polêmica agora, não. Marquito, nosso melhor dentista do Brasil.
Uhul, chegou minha hora, chegou meu dia. Até que fim, esperei por esse momento.
Hoje não tem jutsu, né? Só tiro, porrada e bomba.
É, isso aí. E a Jill, lindíssima, maravilhosa.
E começa com o que é? Marquito aqui montou nossa pautinha, né? Ele que já é um grande historiador sobre Resident Evil, né? E hoje a gente vai falar só dos remakes, né? Ele quer que a gente fale só desses três remakes que lançaram aqui nesses últimos 4 ou 5 anos. Eu não lembro muito bem quando... Qual ano que lançou o remake aí? Verdadeiro.
Dois.
Não,
mas é bem recente.
Resident Evil remake tá aqui como 2002, né?
É que ele
tem 4 anos, né?
2002. Deixa eu explicar por que eu pus ele na pau. A gente tem o Resident Evil 2 e o 3 Remake, que saíram agora em menos de 2 anos, 1 ano e meio aí. Só que eu coloquei o Remake 1 porque ele foi o primeiro remake que teve de Resident Evil. Então, aí ele saiu também em 2015 remasterizado em HD. Então eu já deixei ele pra gente aproveitar e já matar o mais um coelho.
Isso é. Aqui nós vemos a Capcom, né, fazendo aquele esquema de espreme até não poder mais, né? Saiu mais uns trocadinhos aí. Eu vou perguntar aqui pra você, Marquito. É, você jogou os três mesmo, né? Porque
sim, sim.
Eu vi o primeiro todinho via YouTube. Eu tô aqui como mais ouvinte do que outra coisa, gente. É, o 2, eu cheguei a jogar a demo. O Marquito também, ele fez um episódio de streaming com a gente lá. Eu, o Marinaldo e o Marquito. E o 3 eu joguei um pouquinho da versão do GameCube, com um pouquinho de mods, tá? E eu cheguei só até ali o comecinho pra ver como é que é, mas eu já vou colocar aqui minhas opiniões, tá? Sobre o remake, né? Mas enfim, Marquito, vai dando a introdução aí, rapidamente, sobre o primeiro remake.
É, o primeiro remake, ele saiu em 2002 pro GameCube, depois ele foi relançado pro Wii, e depois saiu em HD pra geração mais nova, desde o PlayStation 3. Aliás, uma dica é que o Resident Evil 1 Remake e o 0 tá no Game Pass, um realzinho só, e você consegue jogar eles lá. É, mano, top demais. O primeiro, 96, né, 1996, saiu o primeiro Resident Evil, né, Shinji Mikami, e em 2002 saiu esse remake maravilhoso, maravilhinho, né, delicioso, crocante.
Ui!
Resident Evil. Alpha Team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission.
Have you found it yet?
No, not yet, Brad.
Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently beaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact.
Look, Chris!
Bravo team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members. And it turned into a nightmare.
Vocês jogaram ele, o Robson e o Gara?
Eu joguei, sim.
O remake não, só o original. Hoje eu tô aqui como o defensor dos originais aqui.
É, eu sou o contrário de sim, então, na verdade, porque o original, um original, eu nunca zerei. Dos originais eu zerei o 2 e o 3. Mas o remake eu zerei.
Eu zerei também, o remake do 1 eu zerei. O que eu não joguei foi do 2 e do 3.
Os remakes do 2 e do 3 você não chegou a jogar?
Não.
Ah, tá. Mas o remake do 1 é muito bom, pode falar, cara, você tava falando.
Sim, sim. Ele tem uma coisa que eu acho extremamente fantástica, que é, ele soube trazer exatamente o mesmo jogo que era o original, com adições que são válidas, tá ligado?
Sim.
Então, por exemplo, perfeito. Você tem a história do arquiteto lá da mansão e a família dele.
É os Trevor, é o George Trevor e a Lisa Trevor.
E aí, tipo, é uma coisa, eu não lembro agora, tu pode ser tá mais informado sobre isso do que eu. Se eu não me engano, isso é apenas citado no original, né?
É, só eles citam o arquiteto, tipo, você acha uma tumba lá embaixo, aí é a tumba dele, que ele fez a mansão e aí eles mataram ele como queima de arquivo. Mas mais nada.
E aí aqui tu tem a Lisa Trevor, que durante um período bem pequeno do jogo, ela tem uma leve perseguição ali, né?
É. Resident Evil, os remakes são jogos de Stalker, né? Tem a Lisa Trevor, no 2 tem o Mr. X e no 3 o Nemesis.
Tem o Besta, no caso, né?
olha lá. Mas assim, só sobre o primeiro Resident Evil, né? What a mansion!
Cara, dublagem, velho.
Nossa.
Melhor coisa. Melhor coisa do jogo é a dublagem.
É, o pior que é. Oh, yo, almost
a dublagem
ou
live action, né?
What is this? Stop it! Don't open that door! What is it? What is this?
What is it?
Blood. Hope this is not Chris's blood. What is it? What is it?
What is this all about? I can't figure it out at all.
Here's a lockpick.
It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. That was too close. You were almost a Jill sandwich.
A dublagem desse Resident Evil e a do Stallone Cobra, as duas a 80 por hora, quem que
porra
ganha?
Do Stallone Cobra, você é a que doença ganha? E eu sou a cura. Nossa, é muito bom, vai se fuder.
Quem é que ganha?
Mas ô Robson, você, como você jogou o Resident Evil 1 quando você já tinha um Play 1, lá nos idos de...
Na verdade, ele foi um dos primeiros jogos do meu Sega Saturn, cara.
Ah, você jogou a versão do Sega.
Eu joguei no... Eu terminei ele no Sega Saturn, aí eu troquei o Sega Saturn por um Play 1, aí eu acabei depois terminando ele no Play 1.
Nossa, rolezeiro.
E, cara, eu lembro que, assim, na época, você normalmente precisava de apoio de revistas pra passar algumas fases. Eu era meio purista. Fui meio que na raça, né? Eu falei, não, vou... Coitado. Tentar terminar ele sem usar nenhuma revista, sem pesquisar nada. Então demorou um pouquinho mais. Parecia, é um jogo super curto, né? Dá pra você terminar ele em 3 horas e pouco.
É,
aí.
Ele é curtinho. O primeiro é bem curtinho também.
É, mas eu lembro que, assim, levou um bom tempo pra eu terminar. Com dificuldade lá pra passar da cobra, lá, de uma porrada de inimigos. Foi bem legal, cara.
E tem uns puzzles nesse primeiro jogo que são do Satanás, né? Que tipo assim, aquele dos quadros, velho. Eu, quando eu era mais novo, eu custei a fazer aquilo. Eu não sabia inglês.
Nossa, velho.
Isso é difícil pra lá.
No caso, explica como é esse puzzle aí, pra quem tá ouvindo.
Então,
né?
É um dos primeiros puzzles que você vê na mansão lá do Resident Evil 1, que aí você tem vários quadros, né? E aí, tipo, até tem uns curvos, assim, você vai passando, tem uns pontos curvos lá. E aí você tem os quadros, você tem que ir apertando o switch que fica debaixo de cada quadro, de acordo com a sequência que é certa. E a sequência que era certa era do mais novo pro mais velho e tal. Só que você tinha que ler o que tava escrito quando você aperta lá o botão de ação.
Quem é que lê em jogos?
Não, mas eu tinha, sei lá, 10 anos de idade, eu vou saber o que é ler.
É a mesma coisa, na Silent Hill, eu não lembro agora qual que é, mas tem um puzzle do piano. Que é o do som, tá ligado? Tu tinha que...
Acho que é no primeiro
tem que decifrar, é tipo, um canto do pássaro sem voz, alguma coisa assim. E aí tinha que dedicar a tecla sem som, tá ligado? Só que, obviamente, só em inglês, tu era uma criança, então não tinha como ter noção.
O bom também é que...
A vantagem era essa, era já nessa época já tinha um pouco de inglês, então eu acabava tendo mais facilidade. Esse dos quadros do Resident 1, por exemplo, pra mim foi... Levou um tempo, lógico, mas eu consegui passar sem ajuda, assim, sem ter que pegar nenhuma revista.
A diferença também do Resident Evil 1 também, que a gente pode esquecer, é a diferença de jogabilidade de acordo com quem você escolhe, né?
Ah, sim, claro.
Sim, claro.
E a Jill tem o lockpick, é mais fácil. É mais fácil. É. E o Chris, você começa sem uma arma, mas só que ele é bem mais forte. E aí a Rebeca que tem que tocar o piano pra você e tal. Isso repetiu no remake depois também.
Amém.
Isso como tu falou, tipo, o Chris ele aguenta umas 3 porradas, molidas, até ficando no amarelo. O Chris aguenta. Muito. Agora não, agora ele tá magrinho, pô, tá fracote.
Agora ele tá magrinho, né?
Tá magrinho,
secou. Que é? Fazer total hit.
mas enfim, ele aguenta uns 3 danos, tá ligado? Até entrar no amarelo, no Caution. A Jill é 2. E isso também é a mesma coisa com o Leon e a Claire, tá ligado?
E a Claire.
Só que aí no caso foi tirado o fator de dificuldade. Não é bem a dificuldade, é só que ela tem mais, sofre mais dano, de certa forma, do que o Leon.
Sim. E aí quando veio o remake, em 2002, ainda era o Shinji Mikami, né? O Shinji Mikami, que era o criador da franquia.
Uhum.
E aí em 2002 eles tinham um contrato de exclusividade com o GameCube, então só saiu pro GameCube. Tanto ele quanto o Zero, e em 2004 o Resident Evil 4 também.
O remake também, né? Por causa disso, né? No GameCube.
É, então, é o remake, o Zero e o Resident Evil 4 saíram exclusivos. Ah, sim, depois o 4 perdeu a exclusividade. Foi até porque que o Mikami saiu da Capcom, né? Que ele falou se o Resident Evil 4 conseguisse sair em outra plataforma, ele cortava a cabeça fora. A Capcom foi lá e lançou pra tudo quanto é coisa que existe o Resident Evil 4.
Não era Harakiri que ele ia cometer, ele falou que é aquela tradição japonesa de cortar barriga, se matar cortando barriga?
É, o que eu li foi só cortar a cabeça, mas independente
do
que
fosse, mesmo, né?
Tá. Japonês dramático da porra.
Porra, ia morrer de qualquer jeito.
Mas aí, pra você ter noção, eu tava vendo, porque eu sou um pouquinho fã do Kojima, né? O cara com um ano na empresa, numa posição que ninguém conhecia, tipo assim, era planner, alguma coisa assim, planejador, e durante um ano ele não fez jogo nenhum recebendo salário, hein? Na Konami. Sabe o que os caras falavam pra ele? Ô, velho, antes de você morrer, faz pelo menos um joguinho aí. Cara, imagina o cara ouvindo isso aí todo santo dia, velho. Entendeu? Os caras lá é uma pressão danada, velho.
Uma coisa até que eu deixei na pauta, esse negócio de pressão pra fazer o jogo, é o seguinte. A gente viu aí que o Resident Evil 2 Remake e o 3 Remake demoraram 4, 5 anos pra fazer. O Resident Evil 1 Remake, ele teve de duração de desenvolvimento, desde que ele foi começar a fazer até o final, 1 ano e 2 meses só. Só isso e lançar essa beleza maravilhosa.
Então, é isso que eu não entendo. Tu falou que o Resident Evil 2 e o 3 Remake tiveram em torno de 4 anos de desenvolvimento, né? Que foi anunciado em 2015, o 2, saiu em 2019. Sim. Eu não acho, mesmo que o 3 teve esse tempo de desenvolvimento. Eu acho que em 1 ou 2 anos, no máximo, eles apressaram o desenvolvimento de qualquer jeito pra lançar e ganhar pela nostalgia dos fãs. Eu tenho certeza.
Ah, sim, não.
Certeza.
Eu acho que quando eles anunciaram conseguiram tomar meu dinheiro, esses vagabundos.
Filhos da puta do caralho.
Ainda falou bem que tem Resident Evil na tela, tô jogando dinheiro assim, ó. Não tem jeito.
E isso que tu falou é o que me intriga. Tipo, em 1 ano eles fizeram o remake do 1, tá ligado? E saiu aquela maravilha. O gráfico era lindo até pra época, até hoje ainda é bonito.
Até hoje.
O jogo é completíssimo, tem adições do original. E vem os caras com Resident Evil 3, já tem engine pronto, já tem material pronto também. E aí, ao invés de adicionar coisas, eles retiram, tá ligado?
Eles tiram, não. Ô, Robson, você tinha falado alguma coisa, o que você ia falar?
Ia falar, tá, mas e vai jogar dinheiro na tela pro Resident Evil 6 também?
Então, é que eu não sabia, né? Eu
aí,
jogando.
Aí ninguém sabe, né? Aí, eu lembro que quando saiu o trailer do Resident Evil 6, eu fiquei pirado, maluco. Tá louco.
Porra, pensa... O Leon, o Chris e a Sherry, tudo do mesmo jogo, velho.
E aí parecia, tipo assim, o Leon parecia que ia ser terror, o Chris ação e o da Sherry um pouco...
Cara, uma aventura, isso se chama sei gambiarra. Lá. Que nada funcionou, ficou uma embolação danada e não tentou agradar todo mundo e não agradou
ninguém,
velho.
Exatamente. Nossa,
aquela campanha do Leon, eu achei que ia ser tão bom, fiquei tão decepcionado.
A gente freita uma mosca no final.
Eu fiquei com muita pena de quem comprou Resident Evil 6, né? Fiquei com muita pena mesmo. Eu tive um amigo que comprou, joguei um pouquinho, foi com ele. E
comprei.
Eu fiquei feliz que ele chorou com o 7, entendeu? Só que ele chorou duas vezes. Uma de alegria durante o jogo, a outra de tristeza quando ele viu o finalzinho com aquele certo personagem. Não vou dar spoiler pra quem ainda não jogou.
Não, mas todo mundo já sabe que o Chris aparece no final. Ele apareceu em todos os sites de notícias do Resident Evil 7.
Tem... Spoiler, velho.
Isso aí é, velho. É igual o Darth Vader ser pai do Luke.
O quê? Como assim? Muito gameplay de Resident Evil 1, é uma maravilha. Eu gostei muito de um fator que é chamado fogo durante esse jogo, né? Isso. Que as lâmpadas e lamparinas nesse jogo são maravilhosas e os reflexos também, né? Apesar de tudo, a câmera.
As sombras.
Nossa, a sombra, mano.
É disso.
Aquele chefe que é dentro de uma. Como é, de uma tumba.
Da catacumba.
Isso,
lá embaixo.
Nossa,
né?
Cara. Nossa. Muita sombra, muito fogo. Mas enfim, cara, gameplay. Praticamente original, né? Não mudou tanta coisa.
Sim. É uma coisa que eu só queria falar algumas coisas antes da gente ter que passar pro outro. É assim, o Resident Evil Remake, ele é considerado, muita gente considera ele o melhor da franquia. Eu não, mas ele tá no meu top 5, assim, top 3, talvez.
Rapidamente. Mas ele faz alguma alteração na história?
Então, é exatamente o que eu ia falar. É o seguinte, ele é o remake perfeito. Por que que ele faz? Ele não tira nada do jogo que fosse importante, ou seja, ele mantém tudo que é bom e adiciona coisa boa, entendeu? Exato. Por exemplo, ele adiciona a história que eles falaram da Lisa Trevor, e que é muito boa, que você tem todo um side plot assim, envolvendo ela, e se conclui no final. O desenvolvimento dos personagens é muito bom. Ele tem o que todo mundo gosta, todo mundo que é fã da franquia dos originais tem, que é o backtrack, né? Que é voltar pra pegar uma coisa, passar várias vezes pelo mesmo lugar. E aí ele tem até uma surpresa em relação ao primeiro. E assim, só pra ver as críticas dele, ele recebeu 91 do Metacritic.
Delícia.
39 de 40 da Famitsu, oh, e 9 da IGN. Ganhou bastante, assim, chegou muito bem. E é isso, e tem muita coisa boa, tem os zumbis que voltam na forma dos Crimson Heads, que é muito bom.
Sim, exatamente isso que eu queria falar. As adições que tiveram também nas mecânicas, né? Então, tá, tem esses zumbis que eles voltam mais fortes e tal, e tu tem que queimar eles pra garantir que eles não voltem, ou um headshot. Isso. Só que headshot é muito difícil se não tiver uma shotgun ou a magnum, enfim. E uma última coisa que eu achei muito legal que eles conseguiram fazer, que eu achei que ficaria bizarro, é adaptar os monstros originais do jogo clássico sem parecer zoado. Então a cobra, a planta gigante, entendeu?
Os Hunters,
eu achei que ia ficar zoado, mas não, ficou muito legal, cara, ficou muito bom.
Aquele Tyrant no final também tá lindo.
Nossa. Ele
empalando o Wesker, assim, é foda demais.
E a gente era inocente naquela época, né, cara, achava que ele ia voltar.
Porra, não, mas era bom. Resident Evil 1 Remake é um dos melhores jogos pra mim da franquia, assim, muito bom.
Uma pergunta.
Bom demais.
Ele é o canônico agora? Ele é considerado canônico em relação ao original?
Se não é, a gente vai ver agora.
Não, mas ele substituíram ele. Acho que o Kawata, que é o que tem que estar por trás da franquia agora, quando ele foi falar de canonicidade da franquia, ele colocou Resident Evil 1 Remake. Porque assim, ele se mantém, mas só que ele adiciona coisas a mais, né?
Então, eu quero fazer uma pergunta pra ti. Tu sabe, talvez seja mais cedido do que eu. Talvez não, com certeza é. No Resident Evil 1, quando tu escolhe o Atil, o Chris fica preso. Quando escolhe o Chris, a Jill acaba sendo presa pelo Wesker, de certa forma, né?
Isso.
Qual que é o caminho real, então? Eu sei que nos livros isso é tratado, né? Nas adaptações de
livros. Mas os livros não são canônicos, infelizmente. Sim. Mas por mais que eu queria, porque no livro os dois é como se os dois andassem juntos. Mas no, não tem, assim, eles falam que da Jill é canônico, mas não tem, nenhum dos dois seria canônico. Os dois estariam andando pela mansão ao mesmo tempo. E aí no final, um deles é preso. Só que a única coisa que não que adiciona a franquia, mas que nem o primeiro nem o remake fez, certo? É que saem 5 sobreviventes da mansão. E nenhum dos cenários que você joga, nem no sai original, nem no...
Isso que eu tô pensando.
Não saem 5. É que assim, ó, é o Chris, a Jill, a Rebecca, o Brad e o Barry. Só que o Brad é o motorista do helicóptero. É o piloto.
Sim,
do helicóptero.
Cagão.
Só que nenhum dos cenários que você consegue fazer, você sai com todos eles vivos. Porque, por exemplo, se você joga com a Jill, você não encontra a Rebecca, você só encontra o Chris. E se você joga com o Chris, você não acha o Barry. Então é a única coisa que não tem de canônico, porque no final você sabe que todos eles estão vivos, né?
Sim. Eu falei isso porque o único livro que eu li do Resident foi o que é uma história original, né? Que é o Caliban Cove.
É legalzinho. Foi o que mandaram ler.
Não, cara, não. Daí eu seria Minion hoje em dia, né, cara?
Caliban Cove é bom, muito bom.
Uma coisa que a gente pode esquecer, certos chefes, né, eles têm alterações de acordo com o que você faz na gameplay, né? Por exemplo, tem lá da planta, né, que se você pegar o...
Acecida,
ou... Enfim, o negócio lá que é veneno pra ela.
Você faz o V-Jolt, o negócio químico lá, você coloca na raiz dela, não precisa enfrentar ela. Ô, Robson, então, fala sobre o que você achou do remake com relação ao primeiro.
Cara, assim, tipo, ele melhorou em muita coisa, assim. Questão gráfica nem se fala, né? É. Mas de forma geral, assim, acho que o gráfico melhorou bastante. Deu um certo fator replay, assim, que não tinha. Isso é muito bom, porque o Resident, por ser um jogo curto, ele precisa ter um fator replay, cara. Sim. Senão fica um porre.
É
a única coisa positiva, eu até falei isso ontem pra você, né? A única coisa positiva que eu vejo, assim, do 5 e do 6 de verdade, era o multiplayer, porque o multiplayer criava um fator replay.
Sim, é muito bom jogar o Resident Evil 5, eu zerei junto com o meu irmão. É legal pela experiência de estar jogando com outra pessoa, de estar liberando as coisinhas, mas não pela experiência de jogo.
Porque quando vocês jogaram eram crianças, né? No medo e tal, pá. Mansão, escuro, monstro.
Caraca, vocês me deram uma lembrança agora. Um dos primeiros contatos que eu tive com Resident Evil foi vendo um parente meu jogando, né? Meu cunhado. Eu não tinha o Play 1 na época. E eu lembro que uma hora eu pude jogar, né? Não no meu videogame, mas enfim. E tipo, eu entrei numa sala, era um corredor. E tipo, eu entrava, assim que eu entrava no corredor, vinha um zumbi na tua direção, tá ligado? Eu, na minha mentalidade de criança, por causa da movimentação estranha do zumbi, parecia que ele tava com um patinete, tá ligado? Do jeito que ele andava. Eu ficava, caralho, que porra é essa, zumbi com patinete? E eu me caguei, mano. Me caguei de medo. Imagina, mano, um zumbi com patinete te perseguindo.
Mas é um zumbi de patinete, que loucura.
Não, é por causa da movimentação estranha, que ele é meio, sei lá, meio zigue-zague, parecia, tá ligado?
Ele é meio manco, né? Ele vai meio mancando, aí parece que ele tá batendo um pé no chão e o outro parado. Mas foi por isso que você achou que era um
patinete. Aí a minha mentalidade de criança, né? Daí é foda, velho.
Só pra contar um negócio que a gente não pode esquecer aqui, né? Que o primeiro Resident Evil Remake, né? Eu espero que isso, no, lá desde que lançou no GameCube, tem implementado isso, que foi a direção, né, dos personagens. Que ninguém merece controlar um personagem tanque.
Ah, não. O de 2002 ainda era o tanque. Ele só veio a ser, poder andar analógico, daquela forma normal, no remaster de 2015.
Cara, que ódio, cara.
É, que eles colocaram a opção... Que é só analógico esquerdo.
Eu levei 3 horas pra encontrar o Carlos, cara. Eu...
Mas, ó, eu vou te falar, Ed. O Robson vai concordar comigo. É, esse controle tanque, ele só é difícil no cubista. Depois que você pega o jeito, cara,
uh-huh,
você desvia de todos os zumbis. É muito boa, é muito gostoso jogar.
Meti bala.
É melhor pra desviar no tanque do que
é
no...
Muito... Mas é costume, não é, Robson? Não é mais fácil?
É total costume. Assim, na época, como não tinha referência, costumava, sei lá, com... A maioria de gameplay você já pegava a mãe e conseguia realmente desviar dos zumbis e tal. Hoje em dia, é claro que como não existe mais esse tipo de jogabilidade, parece ser mais difícil. Mas não é não, cara. É costume mesmo.
É adaptação, exato.
Eu vou colocar um negócio aqui pra vocês, vocês vão prestar atenção e vocês vão falar que é verdade. O Resident Evil 4, ele não mudou o jeito de movimentar, ele só mudou a câmera. Porque se você for ver bem, o Resident Evil 4, o controle é tanque ainda. Se
você for ver, é um pouquinho diferente.
Só passar a câmera pra trás.
Ele faz curva, ele começa
não, eu acho que é um pouco diferente, na real. Então, é que o tanque, tu tem que movimentar até pro lado primeiro, que é andar, e depois pra direção, né? E pra seguir, no caso. Então, tipo, tu vira pra direita e aí pra frente pra ele correr. Com o botão do quadrado, no caso. No 4 não, a movimentação pros lados e tudo mais já é automaticamente, tá ligado? No analógico, na setinha.
Então, não, sim, mas eu falo, por exemplo, com relação à mira, esse tipo de coisa.
Ah, sim.
Você tem que parar pra mirar, você não continua sem andar e atirar ao mesmo tempo, não dá pra fazer isso mais. Que o pessoal acha muito ruim isso, eu já acostumado,
né? Eu gostei também. Assim, eu não quero, eu vou falar rapidinho pra não puxar esse assunto aqui. Mas o Resident Evil 4 é um jogo que envelheceu muito bem, cara. Muito bem. Eu acho que a única questão que o pessoal reclama sempre é da mira, né? Mas de jogabilidade, ele influenciou muitos jogos ao longo do tempo. The Last of Us, por exemplo.
O Gears of War.
Sim, bebeu da fonte desse jogo muito, tá ligado?
Sim. Mas a gente acha que tava na parte do Robson falando do remake.
Desculpa.
Ah, sim. Bom, cara. Eu assim... De forma geral, gosto muito do que foi feito. Eu acho que ele trouxe... Deu assim, além do fator replay que eu tinha falado, ele deu também uma chance para o pessoal que nunca tinha jogado, o clássico, conseguir jogar e conhecer um pouco mais da franquia, para depois entrar aí nos 2, no 3, porque... no Code Verônica, porque muita gente tinha noção pelo Resident 4, né? Muita gente jogou o 4.
Uhum.
Mas fora o 4, aí já é um público menor. O 4, eu acho que ele briga com o Skyrim, né? Porque ele é um jogo que saiu em toda a plataforma.
Sim, é. O pior é que é.
Calculadora, Game Boy,
celular.
iPhone.
Nossa. Só falta o micro-ondas.
Quando você imaginar, tem o 4.
Mas assim, ô Robson, qual que você escolheria? Se falasse assim pra você agora, você tem que escolher um deles, o remake ou o original? Qual que você escolheria?
Rapaz. Entre o remake e o original? Não, acho que eu fico com o remake. O remake, ele fez um bom trabalho.
É, de todos os remakes, esse é o único que eu trocaria pelo jogo original, era o remake.
Attention all citizens. You are advised to take shelter at the Raccoon City Police Station.
You don't understand. The situation's worse than I thought. This may be a one-way ride. So be prepared, Leon.
Jerry, don't worry. I will get you whatever you need, okay?
You tell me everything. Right from the start.
It's Umbrella's fault, this whole mess. But we never meant for this to happen.
Dr. Birkin, you'll come along with us quietly.
I'm not handing over anything!
You don't get away that easily.
The whole place is coming down.
Hand over the sample.
It'll be all over soon.
You don't know what you're up against.
Só.
Mesmo, né? Você não gostou do remake do 2?
Eu amei o remake do 2, mas é que o Resident Evil 2 original é tão acima da média pra mim que não tem nem como. Não tinha. Sei lá, eu tava com a expectativa tão alta que é o meu jogo da minha vida, Resident Evil 2. Aí já pode
andar. Aí foi o 3.
Acho que você tem problema, né?
Por quê?
Apesar que eu acho que os cortes. Os pequenos cortes que fizeram no remake não foram tão bons assim, não, mas. Pô, o remake tá bonitão, né, mano?
Não, tá lindo.
Mas graficamente...
Tá... É, perfeito o jogo. Ele tá no meu top 5 da década. Até que você, quem ouviu o Drops aí sabe, Resident Evil Remake 2 aqui. O 2, pra mim, não tem jeito, velho. O original, ele é, assim, ele é meu chuchuzinho. Não tem como.
Eu acho... Eu ainda não joguei, mas... Os remakes aí, entre o 2 e o 3... Tô muito mais afim de jogar o 2 no momento.
Bem melhor. Pode jogar, é.
Você vai pegar numa promoção por uns 80 pila na PSN. 70, sei lá. Consegue pegar.
É, direto sai na promoção, assim, dá pra pegar. E ele é muito bom, Robson.
Vou pegar.
E assim, o fator replay dele que a gente tava falando, o remake 2. Já entrando no remake 2, o fator replay
já
dele.
Tempo,
o fator
né?
replay dele é. É, então. O fator replay dele é muito grande, porque ele tem 4 jogos em um, né? Igual o original. É 4 jogos, mais ou menos? É 4 jogos, mais
cara,
ou menos.
Ele
mas
tem
é
o melhor
jogos.
Personagem, cara, de todo Resident Evil. O Tofu.
O Tofu.
Cara, tem que ter falado o Rio, tá ligado?
E no remake.
É, eu acho que ele é.
O Tofu é comido de verdade, cara.
Vai arrancando pedaço, né?
E não tem só o Tofu, hein? Tem o pudim também.
É, eles implementaram
tem
os parentes.
Tem o pudim militar, o Tofu militar, mano.
É,
tofu militar.
Eu vou te mandar.
Mas você sabe, eu vou falar um negócio. Você sabe o que, é que eles deram mole de verdade com todos esses remakes? Porque tem um jogo que é cooperativo da própria Capcom, né? Que você joga com o pessoal lá do Umbrella. Que eles também. A história acaba se entrelando.
Nossa,
não,
cara. Vamos voltar.
Não, rapidamente.
Eu acho que é
não,
bom, assim.
É
muito ruim,
o remake do 2 é tão bom, cara, que eles podiam ter feito alguma menção, tipo, alguém já passou aqui. Entendeu? Pra tentar fazer um remake daquele jogo, entendeu? Que lá é implementado outros personagens também da série. Que são bons, cara. Tô falando de personagens bom, não tô falando de jogo bom, tá? Personagens muito bons. Cara, eles tinham que ter feito alguma menção, alguma coisa assim, mas assim, provavelmente devem ter pensado em alguma coisa assim, mas tiveram medo e tal. Mas o jogo, pra mim, cara, saiu fino do fino, entendeu? O que teve pra colocaram, cara. Só o que não me deu, assim, aquela imersão, né? foi a parte do Mr. X não entrar na safe room, né?
Sério? Dar,
porque ainda é um jogo, né?
Ah, mas isso aí, puta que pariu, né, também. Aí você quer fazer o quê? Você quer comer meu cu sem nada?
Quero.
Pelo amor de Deus.
Quero.
Aí não dá.
Quero. Só maconha. mas só pegando o gancho que tu falou aí de menção desse jogo, um jogo que eles podiam facilmente colocar uma menção e que é cooperativo também é o Multi Break. Porque ele tem.
Multi Break, velho.
Ah, sim, ele tem uma fase no jogo que se passa na delegacia.
Na delegacia.
Antes do Leon, tá ligado? E se eu não me engano, esse mostra como que o Marvin foi infectado no original, tá ligado?
Mostra,
aqui no trailer foi diferente, aqui no remake.
No remake,
Fugia muito bem.
O cenário chama Desperate Times.
Né? Do remake também, né? Aquele do Welcome, do Leon, né? Que eles colocaram na delegacia.
Aham, sim.
Que no original tinha erro.
Porque assim, eu falo isso porque em outros jogos eles fizeram isso. Por exemplo, no Resident Evil 7, quando tá na casa dos Baker, tipo, na sala deles, tá ligado? O jantar ali do lado, tu encontra tipo um link que é uma reportagem, e a reportagem é de uma policial que fazia parte do jogo do Outbreak, tá ligado?
É, sim.
Entendeu? Isso que eu acho. É um toquezinho bem sutil, supérfluo, mas que dá aquele sorrisinho no rosto, tá ligado?
É, tem. No set também tem falando daquele, de um carinha do Resident Evil Revelations. Esqueci o nome dele.
Do projeto.
É um dos,
né,
personagens. É um dos personagens lá do Resident Evil Revelations. Que
o policial.
O livro
do,
e tal.
O policial do. Da BSA que guia a Jill e o Chris. Como é que é o nome dele?
É, isso. Acho que é isso.
Mas, enfim.
Mas então, o Resident Evil 2 Remake, se for pra falar dele agora,
cara,
eu vou falar sobre os dados,
né,
técnicos, pô, dele. É que não, então, eu vou falar os dados técnicos dele, pô. Ele foi anunciado em 2015, né? Tem aquela do Kawata com a camisa falando assim, We do it! Ele, aí eu fiquei maluco.
Do cenário, mas... de jogos.
Então, e depois disso ficamos 3 anos sem ter uma notícia dele, não tivemos nada. Aí na E3 de 2018... lançou um trailer lá que explodiu minha cabeça, que é o trailer do ratinho.
Nossa,
lá, que ele vai seguindo o ratinho, você fica, que isso, que porra é essa, que jogo é esse que vai apresentar, e quando vem é o Leon, aparece o Leon lá. E saiu em janeiro de 2009, foi um dos primeiros jogos da minha vida que eu fiz pré-compra.
19, tá bom.
Foi das primeiras vezes que eu fiz essa cagada, nunca mais faço depois desse trailer do
Uma coisa... aqui, tu falou, eu espero que durante esse período que tava, que 2015, né, que foi anunciado que ia fazer o Resident Evil 2, não tivesse rolando no NoFap September, no NoFap, no caso, né, que não era setembro.
Ah.
Porque se tivesse, todo mundo ia falhar, porque o tanto que deve ter de gente que se masturbou naquele dia com essa notícia, e com aquele trailer de 2018, meu irmão... Coitado, a campanha foi pra puta que pariu. Foi negro correndo pro banheiro assim que ficou sabendo a notícia, esporrando a parede.
Foi de negro querendo fazer Jill Sandwich.
Jill Sandwich. Mais informações do Resident Evil 2 Remake. Depois que saiu o Resident Evil Remake 1, né, lá pro GameCube, o Shinji Mikami, ele queria fazer já um remake do 2, porque a recepção foi boa, por mais que não tenha vendido tanto por conta da plataforma, que era o GameCube, eles queriam fazer o remake do 2 nos mesmos moldes do Resident Evil Remake do 1. Só que aí acabou que eles tiveram que fazer o 4, e aí o Mikami saiu, aí começou a vir essa caralhada de jogo de ação, com Resident Evil no nome, e aí deixaram de lado. Só que aí os fãs começaram a pedir muito, e aí em 2015 anunciaram, né, que já tava vindo numa leva de volta pro terror, entre aspas, com o Revelations 2, e aí em 2017 teve o 7, e aí tava meio que voltando às origens. Nesse contexto todo chegou o lindão Resident Evil 2 Remake, que, só pra falar as notas aqui que eu falei do outro, esse aqui, enquanto ele teve 91, o Resident Evil Remake, 91 na Metacritic, o remake do 2 teve 93, 9 da IGN e 37 da Famitsu.
Ai, então, que delícia.
Também muito bem recebido.
Rapidinho, cara. Pra quem pensou aí, nossa, já vão lançar remake naquela época, já tá pensando em lançar. Pra quem não tá acostumado, né? antigamente o pessoal, tipo assim, numa geração lançava o jogo, na outra já tava lançando remake, cara, entendeu? Por incrível que pareça, a gente teve o exemplo do The Last of Us, também mais antigo ainda, Super Mario 3, né? No caso, Mario 3, Mario Bros 3, já no Super Nintendo também tem o remake lá do 3, entendeu? Então o pessoal quer lucrar, entendeu? Se fez sucesso, eles vão refazer o jogo e botar na próxima geração. Fala aí, Alex.
Não, o rei dos Master é o Resident Evil 4, né? Incomparável, assim, incomparável, incontestável e imparável, até pra micro-ondas. Mas uma coisa que eu acho que é... Que é
todo lugar tem Resident Evil 4 e Doom.
Doom é da mesma também.
Skyrim.
Nossa, mas... Skyrim tem até pro celular, velho. Aquele... Como é que chama aquele do celular, Robson?
É The Elder Scrolls... É que ele não é o Skyrim, né? É The Elder Scrolls, mas é... The Elder Scrolls... Putz, eu não vou lembrar o nome agora.
É Blades? Até... Blades, um negócio assim?
Blades, isso mesmo.
Ah, tá.
Mas, que loucura. Mas o que eu ia falar é que essa volta ao terror que você tava falando dos jogos aqui, eu acho que foi forçado pra Capcom, porque ela tava vendo que a galera tava cada vez abandonando o barco cada vez mais, né?
É, tipo... tava cada vez menos interessada no Resident Evil. Saindo Sim. um por ano... E saindo ação a rodo.
Sim, vendia muito, mas as notas cada vez mais baixas, sabe? Até que chegou ao ponto do 6, que ela falou, não, chega, foi o estopim. vamos rever isso aí, cara. Tá foda o bagulho. Tá na hora. Aí veio uma leva boa. Veio Revelation 1, que é um jogo maravilhoso. O 2 é legalzinho, eu não gostei tanto assim, mas é legal. O 7, que é maravilhoso.
O 2 me lembra muito, sei lá, parece que eles pegaram muito de Evil Within e não menos Resident e tal.
O que é bom, o que é bom.
Sim, o que é bom, mas só que seria bom se tivesse feito do jeito certo, né? Mas,
é, não. Tivesse... não. Não vamos ser exigentes.
É que assim, também é um jogo paralelo, não tem tanto orçamento também pra produção, mas mesmo assim, dava pra ter feito uma coisinha um pouquinho melhor, né?
Mas aí veio o 7, aquela lindeza do 7.
Nossa.
É que se eu for falar de influências, uma coisa que eu fiquei esperando no remake do 2 e não tem, é que ele tivesse o modo de em primeira pessoa do 7.
Ah, ia ser legal, hein?
Ia ser
legal, da hora. Cara. Mas eu acho que eles resolveram ser muito purista. Acho que eles ficaram com medo do backlash do pessoal no... Sim. Não gostar tanto.
Então, mas eles podiam ter feito opcional, igual o Devil Within fez.
É, sim. Esse é foda.
O Devil Within 2, ele deixou opcional, né? Depois do lançamento, um tempo depois, fizeram uma atualização e ficou opcional você jogar em primeira pessoa.
Mas aí vai muito da empresa. Cara, entendeu? Quer um exemplo? O GTA V, quando saiu, muitas das animações já... Ah, estavam dentro do jogo, entendeu? O pessoal que usava mod e tal, dentro do próprio PlayStation 3, né? Eles já viam que tinha muita, tipo assim, animação colocada dentro do jogo. E o modo de primeira pessoa só vem num patch de atualização, entendeu? Mas não veio acho que pro PlayStation 3 e pro Xbox 360 não tem, entendeu? Mas da nova geração já estavam lá, entendeu? Só precisou de um patch pra atualizar. Mas depende da empresa, que quer gastar tudo isso aí com pequenas animações que também custam money.
É, mas deixa o jogo mais bonito, né? Tanto que no 3 agora que saiu, o comecinho lá, assim, acordando com a Jill no apartamento, tudo tem uma partezinha que é em primeira pessoa, até ela olhar no espelho, tudo é em primeira pessoa.
Cara,
mas até achei que quando saiu os trailers, a galera achou que ia ser primeira pessoa. Ah, vai se fuder. Ô, Resident Evil, todos os remakes, a iluminação do caralho.
Marquito, você viu o vídeo do cara usando no clip nessa parte aí do jogo? Que... Cara, tipo assim, o reflexo não é reflexo, a gente já sabe, né? Porque renderizam dois personagens pra agir como o seu, né?
Sim.
E quando você atravessa, você vê que é outro banheiro totalmente diferente, com outra iluminação, pra na hora que você estiver jogando, cara, achar que o banheiro tá escuro. Cara, que ideia genial, cara.
Caraca.
Entendeu?
Nossa. Não, é que assim... Apesar das críticas ao Resident Evil 3, ele acabou melhorando os gráficos que já estavam, assim, espetaculares no Resident Evil 2. A iluminação, pô, tem uma hora, velho, que você tá andando, assim, numa viela, aí tem um zumbi mordendo, comendo alguém no chão, assim, do outro lado da viela que você não tá enxergando, né, tá na esquina, assim. E aí tem um fogo pegando atrás do zumbi, e o fogo ilumina o zumbi e faz uma sombra na parede do seu lado. Cara, é sensacional. A sombra bruxuleante, assim, por conta do fogo.
Futuro!
Não, Quando Revolução eu vi aquilo, games. Eu falei, muito foda, velho.
Quantos modos de jogo tem no remake?
Então, ó, o remake, ele tem as duas jogatinas originais, né? Você joga com o Leon e com a Claire. E que, tipo assim, eles fazem a mesma coisa. É igual o jogo A do Resident Evil 2 original. Então tem o jogo A, seria o jogo B, que é aquele jogo alternativo que meio que complementaria o Resident Evil 2. Só que no caso do original, essa é a minha única crítica a esse jogo, é a história. No original, o Resident Evil A e o B realmente se complementavam, tanto que o canônico é o Claire A e o Leon B. Né? Aí eles se complementam, o final real você só assiste depois que você termina a campanha secundária, que é a campanha B. Enquanto que no Resident Evil 2 Remake tem esses quatro, só que tipo assim, o A e o B são idênticos e o são muito iguais, só muda uma coisinha ou outra ali, o começo do jogo. O jogo é mais rushado e não tem, assim, mostra o final verdadeiro e tudo, mas não te acrescentando muito na história, que já tava cheia de furo até ali no jogo A. Então é a única crítica que eu tenho ao jogo. Além desses, tem o Ghost Survivors, que é uma DLC que saiu, que tem acho que 3 ou 4 personagens, que é o soldado, a filha do prefeito e o Kendo lá do Kendo Shop. E tem o jogo do Tofu aí, que é o Fort Survival, que tem o Rank e tem os 3 Tofu, né? Que é um Tofu, um Pudim e o outro negócio aqui que eu não lembro o que que é.
Eles deram uma implementada boa, cara, nesse final de jogo também.
Dá sim, é muito bom, cara.
No jogo original, né, eles colocaram pra você jogar depois com a menininha também durante um período, que eu achei legal, entendeu? Tipo assim, pra você saber o que que aconteceu durante o tempo que você tava, assim, perdendo, o que que tava acontecendo, né? Que eles implementaram uma jogabilidade nova pra essa criança. E, cara, tipo assim, não precisava. Mas eles fizeram, entendeu? Eu acho que isso que foi a diferença tanto do Remake 2 pro 3, que deu aquela valorizada até na nota que o pessoal deu, entendeu? Que foi posto, acho que, tanto carinho nesse remake, cara, que muita gente que tava jogando ele percebeu, cara.
Eu tô arrepiado aqui, quase chorando só de falar dessa porra do jogo.
Isso que tu falou, lembrou uma cena, uma parte específica quando tu joga com a Claire, sabe? Eu fiz assim, eu joguei primeiro com o Leon e essa campanha secundária com a Claire, né?
Foi o que eu fiz também.
Quando tu tem uma parte específica quando tu tá indo pro fanato, que tu passa por um trecho que é exatamente idêntico ao original, só que ele acontece no começo do jogo, né? Porque quando tu passa por tipo uma quadra de esportes, assim...
É mesmo.
E aí tu passa por um monte, cara, é igualzinho. Até a personagem que é a zumbi, ela é o mesmo vestimento, o design é semelhante ao zumbi original, tá ligado?
Você sobe a escada, depois desce na escada, é igualzinho o começo do jogo.
Tu entra no ônibus, cara, tipo assim, é uma coisa supérflua, que não vai acrescentar grande coisa, mas dá aquele sorrisinho no rosto, sabe? Tipo, pensa, cara, ele sabe que eu gosto disso.
Ele tá ligado? Sabe trabalhar, velho. Uhum. Ô Robson, o Resident Evil 2, a gente falando aqui, do original. Você não chegou a jogar o remake ainda, né?
Não, ainda não.
Mas e o original? O que você tem pra falar do original?
Eu te mostrei lá no meu top 5 lá. Uhum. Ele tá no topo, porque ele pegou tudo que tinha de bom no 1 em relação o terror, enfim, adicionou um pouco mais de ação, mas ainda não naquele nível, por exemplo, do 4.
Até o 3 tem um pouco mais de ação do que o 2.
Sim. E sim, o 3 tem bem mais também. Uhum. Ele adicionou mais ação, mas ainda assim ele criou uma atmosfera diferente, e como parece que tem outro sentido também você jogar com os personagens diferentes, aí com o Leon e com a Claire. Não é só, tô só, sei lá, mudando de arma e de dificuldade.
É, sim.
O que acontecia no 1.
Eram duas histórias totalmente diferentes, né? Você via isso num jogo, você falava, pô, um jogo só, isso tudo.
Tem e o principal diferente. É isso aí, a história, cara. A história do 2 é sensacional.
Assim. É perfeita.
Você fica meio de boca aberta quando acontecem as revelações aí. Que acontecem com o Leon e tudo mais. Acho que o Leon é o melhor cenário, assim, né?
Que falar,
e é gado demais.
Gado.
Nossa, gado.
Mas aí daí é pedação, mano.
É.
Primeiro ele vê a Claire, aí né? É, fala, nossa, popô grande. Get down! Né? E depois.
Get down pra fazer umas coisas legais aqui.
Ele viu a Ada e falou: ah, aí dá mais jogo, né, mano?
É.
Aí dá mais jogo.
Mas uma coisa que eu ia perguntar é. A Ada não era velha naquela época, né? Ela tinha o quê? A idade do Leon, mais ou menos, né? 23 anos?
É, acho que por aí, porque o Leon é novinho, né? É o primeiro dia deles de trabalho.
21 anos.
Cara, que merda, né?
Mas
desemprego em alto, cara, no primeiro dia de trabalho. Pandemia, quarentena.
Eu lembrei daquele videozinho lá que fazem aquela animação o Leon.
Ah, aquele desenho. Ah, é meu primeiro dia de trabalho. Tô muito animado. É muito
da Tick Mad Productions.
Tá de novo, eu vou fazer vários amigos, vai ser. Daqui a pouco tá ele atirando. O que tá acontecendo?
Pô, é bom demais, velho. Nossa, é muito bom.
É, uma coisa que eu senti falta nesse. No remake do 2, em relação ao original, é carisma dos personagens.
Ah.
Eu não sei porquê, cara, mas não me cativou tanto quanto era no original. A Ada não me cativou muito. O Leon, a Claire, sabe? Não sei o que aconteceu. Sim. E até a história parece que é um pouco mal contada. Não sei.
Parece que é apressada. Uh-huh. É isso que parece. Parece que eles quiseram. Até a parte da delegacia ali tá tudo bem ainda. Quando você tá explorando a delegacia, você vai e volta. Aí é muito bom. Tá? É Resident Evil no mais puro do sentido. É, tem tudo que Survival Horror precisa. Tem susto, tem tensão. Você fica muito tenso de passar naquela parte dos leakers ali. Porque você sabe que qualquer movimento brusco, tchau. E é muito bom. Aí quando entra pro esgoto, velho, parece que, tipo assim, os caras soltaram a ruchada ali, que foi até o final ruchado. É aquele desenho do quando que tem um cavalo, assim, alguém desenhando o cavalo, aí o começo do jogo, o cavalo super bonito, assim. Aí no final tá só as linhas do cavalo, assim.
É, isso aí é o Resident Evil 3 inteiro, né? Assim, né? Só que só a metade do final do cavalo, o Resident Evil 3 dele.
É, Resident Evil 3 é só a criança pegou e começou a rabiscar o que ela imagina que seja um cavalo, sem nunca ter visto um cavalo. Mesmo que você não tenha jogado ainda, pode jogar o Resident Evil 2 Remake, cara, que ele é muito, muito bom. Ele é, assim, tá dos melhores Resident Evil desde dos antigos, cara. Pra mim, ele é até melhor que o 7, porque ele pega o que o 7 tem de bom, né, que é a engine, né, a re-engine, que eles começaram a usar essa nova engine no Resident Evil 7, coloca ela no talo, porque o jogo é lindo, maravilhoso. E o jogo só perde. E o gameplay também, é muito bom jogar ele. Ele é muito gostoso de jogar o jogo em si. É uma coisa também que continua no 3, que é gostoso de jogar, mas é curto, né? Infelizmente.
A gente que agora tá mal acostumado com jogos que são extremamente longos. Cara, eu sinto saudade de jogo curto, assim, né? O que você mata em, sei lá. 4 horas gera um fator replay, aí você joga mais umas duas vezes e tal.
Mas o Resident Evil 2 ainda tem isso. Ele, assim, ele não é um jogo longo, ele é um pouco mais curto que o normal que a gente tá acostumado, mas ele ainda assim ele é bom porque ele tem um fator replay bom e a história não é tão rushada igual do 3. Agora o 3, você zera ele uma vez, não te dá vontade de jogar de novo. E outra, você parece que quando você termina ele, você perdeu alguma coisa. Você fala assim, peraí, mas já acabou o jogo? Já?
Do
2, já
do
foi.
Do 2, né? A gente tem aquela impressão, não, agora eu vou tentar fazer aquilo lá com o Leon, tentar sem pegar toda a arma e tal. Agora já sei o código, vou tentar já abrir com o código que eu sei. Vou tentar viu aquele bug do 2 Mister X, vou tentar agora jogar com 2 Mister X, entendeu? Só que no treino tem tanta coisa assim pra tentar.
É.
E morre o jogo.
Cara, a única coisa de replay que tem no 3 são as dificuldades. Tipo, zerei no normal, vou pro o difícil, vou pro insano, vou pro inferno. Ok, vou pro inferno, vamos todo mundo pro inferno. Vamos, ei. mas, cara, e aí? Tipo, nem a perseguição nem te dá tesão pra jogar de novo?
É, não te dá, velho. A perseguição, vou te falar pra você, que do Mr. X, ela é melhor que a do Nemesis.
Ela funcionou bem melhor.
Não era pra ser assim, velho. O Nemesis é o perseguidor ultimate, sabe? Ele é o cara que é o perseguidor.
Sim, aproveitando que tu falou disso, quando eu joguei o 2 com o fone, né? Como eu costumo jogar o Resident Evil ali, Eu joguei com fone, então tipo, tu ouvia, eu começava a ouvir os passos, tu parava por um segundo, prestava atenção pra onde, de onde ele tava vindo, se era do andar de cima ou de baixo, ou daquele andar, e de qual direção, sabe? Agora, nem mesmo, mano, é dentro do cu e gritaria, é só ele correndo igual um retardado, querendo comer o teu cu, e tu atirando umas coisas de energia ali pra dar choque nele.
É só isso, velho.
É dentro do cu e gritaria.
É realmente, é uma coisa que o Resident Evil 2 fez com, assim, com uma destreza, com um cuidado, foi esse Mr. X. Que você tá numa sala, aí você escuta, assim, no fundinho os passos dele. Aí você fala, pô, ele tá longe, dá pra me andar aqui. Aí quando você começa a um pouquinho mais forte, a música começa a subir, aí você, caralho, fudeu, ele tá aqui. Aí você tem que sair correndo, te dá aquela tensão. Você não tem essa tensão no Resident Evil 3. Você só sabe que o Nemesis vai estar ali, ele não te dá pista, ele não te dá nada, ele só aparece e é só um susto genérico. Não tem aquela música maravilhosa que tinha no 3 original, quando o Nemesis aparecia. Você ficava desesperado quando você escutava a música e falava, pô, ele tá na sala, tem que correr.
E isso era foda,
mano. Tem outra coisa.
Pode falar.
E tem outra coisa, o Mr. X, ele não é programado pra aparecer só em certas ocasiões ali e tal. Igual o Nemesis. Não, ele tá o tempo inteiro, desde que ele surge no jogo, te perseguindo o tempo inteiro, sabe?
Ele tá o tempo inteiro spawnado na delegacia, e aí, tipo assim, quando você entra pro esgoto, ele dá um sossego, pra você poder enfrentar aqueles bichos desgraçados lá do esgoto, e depois ele volta de novo, querendo te comer de novo.
E no...
É desesperador, real.
Sim, sim. Aí o Nemesis, não, ele é programado pra aparecer em algumas áreas e só, tá ligado? Tipo...
É triste, é muito triste. Não estou bem. Sabe? Entendeu? Porque não.
O mais triste é porque eu joguei o 3 original recentemente. Então eu ainda tô com a memória fresca de como era o Nemesis, tá ligado?
É, eu fiz essa cagada.
Faster than any disease in modern history.
Angry mobs roam the city, burning buildings.
Authorities are bracing for more rioting tonight.
There are fires burning. There are people being.
He was knocked unconscious in school.
A citywide emergency has been declared.
CDC has quarantined the lower Midwestern
officials
region of the
can't
U.S.
Say.
Commitment, honesty, integrity, these are the core values that create the foundation for Umbrella.
Vamos passar aqui pro 3 já, né? Marquito, notas aí do 3, qual foi?
Tá, então vamos lá então. Resident Evil 3 saiu agora em abril de 2020. Ele já tinha sido anunciado, olha pra você ver. Em dezembro de 2019 já foi anunciado e já saiu agora em 2020. Eles quiseram engatar na vibe do 2 pra poder já vender bastante. E saiu e tá sendo assim, as notas dele já estão bem mais baixas, tipo, tá no Metacritic 77, o jogo pra PC, e 84 de console, mas tem um jogo que era 93 o 2, já caiu pra 77, e na IGN ele conseguiu 9, não sei porquê, e 36 da Famitsu, também não sei porquê, que não merece.
Eu fazendo minha pequena pesquisa, né, eu descobri que muitas áreas do 3 foram literalmente cortadas, né.
Cortado. Eu vou falar um negócio pro Robson, ele vai ficar puto. Ô, Robson, cortaram a Clock Tower inteira.
Não tem.
Não tem, você não entra lá dentro, você só vê ela.
Caraca, mas por que
sabe
isso,
que
cara?
É pior?
É o que eu tô te falando. É, aliás, tem spoiler, avisa que tem spoiler.
Eu acho que quem tá Resident aqui até agora, né, já tomou um monte.
É.
Mas tá bem, adianta.
Não, spoiler, mas
gente. É, né?
Por mais que seja um remake, é um jogo já que tem,
mas
né?
É que assim, mas quando eu joguei...
Falou ali do...
É só pra avisar dos remakes, dos spoilers, que quando eu joguei, eu não sabia do que ia ter e o que não ia ter. Então, tipo, eu fui sem saber nada. E aí eu me decepcionei. Então acho que é bom a gente já falar as coisas que não tem no jogo pra galera não se decepcionar igual eu me decepcionei.
Cabaço, eu arregaçado. Mas enfim.
O problema do spoiler que tu falou, eu me lembro, eu tomei spoiler de como é que o Marvin foi infectado, tá ligado? E eu fiquei puto com aquilo. Porque é uma das poucas novidades que ia ter em relação ao original. Eu fiquei sabendo. Daí eu fiquei, porra, mano. Tô maluco. Nem queria mesmo. Nem queria.
Mas, ô, Robson, fala um pouquinho da sua experiência com o 3 original, pra gente já poder detonar o remake aqui.
Cara, eu gosto do original, mas ele não é assim que eu jogo e falo, nossa, que jogo maravilhoso. Porque quando eu joguei ele ainda muito na vibe do 2, sabe? Uhum. E ele tem muito mais ação, ele é muito mais corrido, ele não tem o Leon que faz uma diferença, querendo ou não. O Leo como personagem é muito carismático, tal, o Chris também era. Então acho que todas essas coisas dão uma derrubada. Mas, por outro lado, ele tem um ganho e ele abriu portas pro que vem no 4 em relação à ação, porque tem toda aquela correria de ficar fugindo toda hora do Nemesis muito mais armas, tem muito mais munição. Ele começa a quebrar um pouco algumas coisas que eram bem riqueiras assim, no Resident. Então, assim, ele não tá entre os meus preferidos, assim, mas ele é muito bom, cara. Ele é sensacional. E ele é um fechamento pra história de Raccoon City.
É, aqui no final tem a explosão da cidade. O Resident Evil 3, eu vou só falar da minha experiência, que não foi tão grande assim como o original. Eu joguei como eu joguei o 2 e o 1, mas só que eu joguei, tipo assim, terminei uma vez, duas vezes, e não joguei mais quando era mais novo. Eu vim voltar a jogar depois de mais velho. Ah, quando eu joguei o original, eu não sabia de names, eu não sabia de nada. Eu só comecei a jogar. Aí você começa a jogar e a primeira vez que aquele da puta aparece, ele já mata um personagem do Resident Evil 1, que ele mata o Brad. Aí você já fica, caralho, esse maluco é brabo. E aí, a segunda vez que ele aparece é lá dentro da delegacia, quebrando janela e te falando assim, você não vai estar seguro hora nenhuma. Nenhuma hora que você achar do jogo que você tá seguro, você vai estar seguro. E é uma sensação que eu não tive no remake. E que do 2, que era uma do 3 original, que era uma das poucas coisas que eu gostava, tipo, muito, muito mesmo. E que, tipo assim, era a tensão que você tinha de andar por Raccoon City e ter o Nemesis na sua cola. Você abria uma porta, aí você escutava aquela música dele, que eu tô pondo agora na edição, pra o pessoal ouvir. Stars. Você já sabia que ele tava ali, e aí você já ficava desesperado. E
uma das coisas que mais venderam quando começaram a falar do remake. Que justamente é, ele vai entrar até na safe room.
Aí desmentiram, né? Porque senão também, né? Aí ia ser... Mas, ô Robson, ele não fica atrás do seu tempo todo. Ele tem as partes scriptadas que ele vai entrar no jogo. E depois que você joga a primeira vez, você já sabe quais são as partes que ele vai aparecer. Então, foda-se, você já sabe. Então você não vai tomar nenhum susto mais. Que é o que o remake fez. Que, tipo assim, você podia ter encontrado o Mr. X, a hora que fosse, você não sabia que hora que você ia encontrar ele de novo, que hora que você ia abrir uma porta e dar de frente com ele.
O do Mr. X, ele é scriptado também. Só que depois do script, ele continua lá, entendeu?
Isso que eu tô falando.
Se tem dois Mr. X atrás de você, é porque tem um glitch, né, que você consegue acessar uma certa área antes. Aí você, tipo assim, dá o segundo script pela primeira vez. E depois, quando começa a voltar o jogo ali, fazer pela rota normal, você ativa o segundo script que faz outro Mr. X surgir. Então fica dois atrás de você.
E aparece dois.
Entendeu?
É.
Isso é porque você fez. Esse não. É só aquele momento, acabou, paz, e vamos jogar aí sem ele. Não tem aquela pressão.
E, Sem contar as partes de Raccoon City que eles tiraram. Eles tiraram o posto de gasolina, eles tiraram a Clock Tower, tiraram o Grave Digger, que é aquela a minhocona lá, tiraram o cemitério, tiraram o parque, tiraram tudo, velho. Deixaram o Raccoon City, aí pegou
a... tiraram, a gente entendeu que já não tem porcaria nenhuma no jogo, né?
Não, é, tem. Ó, pra falar, o jogo não é ruim. Ele não é ruim. Se fosse qualquer outra franquia, sei lá, inventa uma franquia nova e bota esse jogo aí. Tipo, não seria um jogo ruim. Mas é que ele veio da franquia que tem um nome muito grande, que tem o primeiro jogo que ele foi baseado, muito bom. Tinha as escolhas, você podia escolher o que você ia fazer no jogo. Um jogo de 99, as escolhas que você fazia no meio do jogo já influenciavam no seu final. Nesse jogo, independente do que você fizer, o final é o mesmo. Entendeu? Então, eu fico puto, velho. Desculpa, eu tô puto.
Ou seja, ele é ruim como Resident Evil, mas não como jogo.
Não, mesmo porque o gameplay dele continua assim, maravilhoso. É uma delícia jogar. Jogar por jogar, assim, a gameplay mesmo. A história, a ruxada que ele dá no final.
Ué, a jogabilidade, cara, como é que tá a jogabilidade?
Tá perfeita, Robson. Se fosse pra eu falar assim, escolhe um jogo pra você jogar, passar a jogabilidade dele pra todos os outros jogos. É esses dois Resident Evil Remake. A jogabilidade deles é muito boa.
Só pra lembrar que eles foram feitos em cima da engine do 7, né?
Do 7, que é a nova a engine da Capcom.
Que eu acho...
Devil May Cry 5 também.
Eu acho que eles deviam implementar a versão de primeira pessoa pra fazer o negócio do óculos, né? Que...
Porra!
Robson, você tá jogando o 7 VR, e aí?
Cara, a experiência é fora do corpo, assim, é surreal, bicho.
É fora do corpo, né, a alma.
É muito, muito legal, assim, porque... Meu, os lugares onde você tomou susto, você toma de novo, bicho. Você acha, você fala, não, eu já sei o que vai acontecer, ela vai aparecer aqui... O pai lá vai estourar a parede, não sei o quê. Cara, é bizarro, assim, o quanto você fica imerso no jogo, assim. É muito bom, cara.
Ô, Gara, o que você tem a falar do Resident Remake?
O que eu tenho a falar sobre o 3 é só decepção, né, cara? Como tu falou, muita coisa que era excelente foi simplesmente cortada. Algumas em particular, eu não reclamaria, eu não reclamo de terem cortado. Por exemplo, aquela minha cola gigante. Eu acho que seria muito distoante tu colocar aquilo lá naquele jogo, tá ligado? No 3.
É, o jogo é bem fotorrealista, né? Ia ficar meio...
Sim. Ia ficar, tipo, parecer um hentai no meio da parada, tá ligado? mas, assim, como tu falou, o posto de gasolina, a única parte que a gente tem realmente ali é quando eles passam do lado dele, né? Que eles entram numa casa do lado, por aí, escapando do Nemesis, cortado. Cemitério cortado. O parque cortado. Tipo, cara, isso... E é claramente porque o jogo foi apressado. Isso aí, pra mim, parece muito claro que o jogo foi feito... Como tu falou, como não sei se foi tu ou outra pessoa aqui falou, foi feito na base da nostalgia, na base da pressa pra agradar fã. Sim. E o Nemesis, como você falou, o Mr. X funcionou muito melhor porque, como falaram aqui, ele tem o script dele, mas quando termina esse script, ele continua naquele lugar te perseguindo. Entendeu? Ele continua. Já o Nemesis não, cara, é literalmente lugares fixos, pontos fixos que ele vai aparecer. Se tu souber como matar ele dali de boa, tu não toma mais susto, não toma mais nada, tá ligado?
Mas ó, não sei se ficaria tão distante, sabe por quê? No final do Resident Evil 3 Remake, você enfrenta o Nemesis totalmente mutado, né? E tá super todas as mutações possíveis. Ele é uma massa de carne gigantesca, com vários tentáculos tentando te acertar. Então, não sei se ficaria tão distante assim colocar o Grave Digger.
Então, isso que eu tô falando, isso no 2. No 3, entendeu? Já virou o Ben 10, né? Já virou o Ben 10 realmente.
Ele é muito precoce, esse Nemesis. Muito precoce.
Então. Exato. Tu fica, o jogo tem o quê? 5, 6 horas. Tu fica uma hora e meia com a forma legal dele, que é a que todo mundo lembra, que todo mundo tem cagaço. E aí já parte pro Ben 10, depois parte pro o Alien no final, que ele vira uma gosma. Apesar que isso aí eu achei melhor, tá? Que a última versão dele eu achei melhor do remake do que o original.
É, eu também, que a do original é só ele se arrastando, né? Meio...
Ele virou uma gosma no final, né?
tá ligado? Mano, o final do original é muito bom, velho. Ela chega com a arma na cabeça dele assim, You want stars? I give you stars. E dá os tiros pra acabar com ele. É tomar no cu. Isso é jogo, não essa porra desse bosta.
Aí agora que no remake ela fala isso, mas é um momento completamente whatever, tá ligado? É... Que ele tá perseguindo ela.
É, então, não é do mesmo jeito. Assim, ó, a primeira
mais
parte do jogo.
Do que elogio, né?
Vou falar elogio agora. A primeira parte do jogo é muito boa. A primeira parte do jogo que te mostra uma parte da cidade ali, que aí realmente o Nemesis fica atrás de você, você fica tenso. Mas é só ali naquela primeira parte que você tem que buscar as coisas pro bonde lá. Tem que ligar a energia pro bonde funcionar. Mas aí ele vai atrás de você, aí você entra naquela parte dos Brain Suckers. Lembra, o Robson? Tem aqueles bichos que parecem umas aranhas, então. Entra, eles não são legais e que dão medo igual o original, mas é a única parte tensa desse começo, porque eles dão um hit kill, então você fica meio com medo. Mas aí depois disso, você entra pra parte do esgoto lá, as batalhas com o Nemesis são muito boas, só que é aquilo, ele é muito precoce, ele fica aquela forma escrota muito rápido. Ele não... As primeiras batalhas, se continuasse, mantivesse o mesmo ritmo, iam ficar boas. Aquela batalha no topo do prédio é legal, quando ela tá dentro de um carro e ele vem vindo na sua direção, você vai tentando ligar o carro, então dá uma tensãozinha, é legal, mas depois que entra pra parte do metrô, que você entra pra baixo, aí ferra tudo, aí a Nemesis cachorro, correndo, parecendo uma Blade em volta da Clock Tower,
Caraca, velho.
É parede, mano,
corre na parede,
Robson. É aquela, velho.
Ele é o cachorro que corre na parede. É, ele sai igual um cachorro, sabe quando o cachorro sai correndo? É um fila brasileiro correndo na parede da sua casa. É exatamente o que ele virou.
Caraca, velho.
Sabe o que é? Sabe o que me deixa puto de verdade, no fundo? É que nessa parte da Clock Tower que a gente só vê de longe, ela tava indo pra Clock Tower. Se tu perceber na animação, depois que ela derruba o Nemesis e ela escapa por aquele portão, ela tava indo em direção à Clock Tower. Mas o puto do Nemesis tem que infectadinho, né? Tem que seguir o script do original, uh-huh, ela tá infectada. É. Podia ir direto lá na Clock Tower e aí ele ir lá atrás dela de novo, infectar. Mas não, vamos cortar aqui, porque é orçamento, rapidez, tem que ser rápido o jogo.
Tem que lançar esse ano. Ah, estamos na metade da
corta. Exato.
Corta tudo.
Eu acho que assim, que eles queriam colocar as outras coisas, porque parece, quando você olha o jogo, parece que ele tá faltando alguma coisa. Por exemplo, aquela parte antes dela, ela ia pra Clock Tower, ia ter o Clock Tower ali. A Clock Tower, ela é um dos melhores momentos do Resident Evil 3, porque tipo assim, no Resident Evil 3 você tem a Jill, que participou do Resident Evil 1. Aí você entra na Clock Tower, a Clock Tower, ela meio que lembra a mansão do 1, então você fica, porra, eu tô na mansão de novo,
olha esse
e tal. E aí, ó, é, exatamente, só que aí não chega, né, sabe... O clímax interrompido é uma coisa interrompida esse jogo. É exatamente isso. O Nemesis é ejaculação precoce. É isso aí.
E outra coisa, nesse momento aí também, o Nemesis ainda tava na primeira forma, né? Ele tem a primeira mutação nessa parte da Clock Tower. E ele ainda tem aparecido humanoide ainda, tá ligado? Só tem os tentáculos e tal lá, mas ele é humanoide.
Mas não, que é a ele parte virou mais da hora. Besta.
Sim.
É, virou escroto sem saber o que ele vai atrás. Porque assim. O Nemesis, ele é um Tyrant, igual o do primeiro e do segundo jogo, igual o Mr. X e o T-001. Ele é o T-003 com uma parasita, eu acho, um negócio assim. Então, ele tem esse parasita que eles controlam ele. Então, tipo, ele grita. Stars. Ele vai atrás da galera, ele sabe. Só que do meio do jogo ele vira uma besta irracional, assim, só correndo atrás da Jill e mais nada, velho. Fica...
Ou seja, aproximaram ele do Nemesis do filme do Resident Evil.
Isso!
Não, sabe o que ele me lembrou? Vocês falam, a gente odeia o 6, mas ele me lembrou o Ustanak, que é o que persegue a Sherry e o Jake. Que tipo, é o Nemesis fuleiro, não dá medo nenhum, não dá atenção, tá ligado?
Não dá carinho, não dá amor, não dá um chamego, um cheiro.
A hora que ele pega o lança-mísseis, você fala, pô, fudeu, lança-mísseis agora. É agora, você passa 2 minutos, já passou, não tem mais.
E tu toma, então, isso na, tu toma míssil nas costas, parece nem dá dano na Jill, tá ligado? Estranho.
É, mas no original também era assim. Míssil. No original era assim.
Marquito, tá... quando eu joguei no 3, eu tinha a opção de lutar contra ele, né? Lá no primeiro encontro.
Uh-huh,
eu ganhei, eu acho que foi uma arma. Nesse tem alguma coisa assim?
Tem. Os primeiros encontros acontecem isso, mas aí depois os outros encontros, como são scriptados e às vezes você tem que matar ele, então não, você não ganha a maletinha de novo. Então, a hora que você ganha a maletinha, vem porra de bala, velho. Eu fiquei puto. Eu acabei de derrubar o maior inimigo do jogo e vem a bala. Eu quero bala. Foi se fuder, eu quero uma arma.
Quer uma balinha? Quer?
E uma
quer
coisa
uma balinha?
Uma coisa que eu achei assim, é muito fácil pra matar o Nemesis nesse novo, cara. É muito fácil. Tu taca uma granada, fácil. 2 tiros na cara de 12 e pronto, caiu.
É muito fácil.
É, isso vai
fazer isso aí no original pra tu ver. Mas é o Nemesis, o fucking Nemesis. O cara coberto, uma armadura, basicamente, todo protegido. O cara tem 3 metros. Tem 3 metros de altura. Eu acho que. Tu acha que ele não aguenta tiro de 12? Ele é o The Rock do Resident Evil, cara. Até a cor da pele
o 7 aguenta mais, né?
Então, sim, com certeza.
Então, esse negócio do visual do Nemesis também. Eu gostei do visual, mais ou menos, não gostei tanto assim, não. Porque no original ele usa aquela roupa de couro e tal. Parece de filme B da Ucrânia. Mas é uma.
Acabamos de perder público na Ucrânia nesse momento.
É um sobretudo de couro, que ele é uma roupa especial, que é pra conter as mutações dele. Tanto que quando cai o ácido nele lá depois, ele começa a mutar e sair pra fora da roupa. Nesse, eles botaram saco de lixo nele, velho. Ele tá envolvido em saco plástico preto.
Sério?
Não sei se é o saco de lixo real, mas é um saco preto, plástico, transparente.
Sim, é um saco de proteção... Enfim. E outra, uma coisa que eu. Cara, eu não entendo como é que os caras não conseguiram pensar nisso, cara. Não mostraram em nenhum momento ele indo atrás do Brad, tá ligado?
Então, só apareceu... o Brad morreu pra zumbi. Né?
Só apareceu ele falando, tipo assim. Ah, o Taylor tá me perseguindo. Ah, mas quem é ele? Não sei o que. Vamos correr, corre. Aí o Brad é infectado, morre e vira zumbi.
É. Porra. No original você ficava com medo, porque aquela cutscene dele. Pra época, aquela cutscene do... Opa, no cu, Ed. Aquela cutscene do Nemesis matando o Brad te botava medo. Porque, tipo assim, ele tá matando um personagem, assim, muito importante da franquia. Então, daqui pra frente, qualquer coisa pode acontecer.
Ele filma uma piroca de 3 metros de comprimento na boca do Brad e mata ele. Que é isso?
Caraca, bicho.
Não, tô brincando, mas realmente ele fala Stars, aquela voz imponente.
Stars!
Nossa, ele assustava. Eu tomava caceta no original, bicho.
Mano, você abria a porta e você ouvia Stars e a música. Aí você fica, caralho, fodeu. Eu voltava na hora na porta.
Até o grunhido dele, né? Que ele fazia o tempo todo no jogo, dava um cagaço. Aqui não, no remake a voz é abafada, não dá medo, não é assustadora. Ai, cara, por que a gente tocou nesse assunto, sério? Sério, eu tô me arrependendo, sim, acho que eu gostei.
Ó, só pra não falar que tem só coisa ruim no jogo, tem uma coisa muito legal, que é tipo assim, que foi as partes do jogo com o Carlos são muito boas. A parte que ele entra no hospital são muito legais. Jogar com o Carlos é muito bom, que tem os Hunters, e os Hunters dão hit kill também, independente da saúde que você tá. Se você passar perto deles e eles te verem, se você não der um stun neles, ou não esquivar, ou dar um socão, que é uma coisa nova desse jogo, é a esquiva, que te ajuda demais nas dificuldades mais difíceis. Além dessa parte do Carlos, a parte final, que a Jill usa aquela arma de raios, que é um design muito bonito, eu achei. Achei muito legal quando ela pega a arma de raio assim e vai dar o tiro nele, que ela dá o tiro e sai aquele pulso de ar até o cabelo dela levando, assim. É uma cena muito bonita, o final. Sim. Só não é do jeito que a gente queria, mas é muito bonita. O jogo é lindo, maravilhoso.
Eu achei essa parte final melhor que o original, que ela pega a arma, que ela usa aquele para-raio, não sei que parada é aquela... O raio pra atingir o Nemesis. Eu achei muito mais legal ela pegar uma arma gigante pra atirar, tá ligado?
É da hora, essa parte é chique. E as partes do Carlos também são muito boas. Muito boas, bem melhores que as original.
E uma coisa que a gente acabou de esquecer de mencionar.
o jogo do 3, por todos os defeitos que eles têm, ele consegue fazer as ligações certas com Resident Evil 2. Então, por que que tem aquele policial caído lá no chão e o outro pendurado, tá ligado? O Licker matou. Por que que a parede tá destruída? Porque o carro teve que explodir, entendeu? Ele faz essas ligações.
É mesmo.
É muito legal isso.
Isso é da hora. E é uma coisa aí, que tinha essa interação entre o 3 e o 2 original. Tinha também.
Sim. O Marvin que aparece no 2, né? Ele tá morto no 3, lá caído no chão. Uh-huh. Entendeu?
É bom. Mas enfim.
Oh, deixa o menino falar uma coisa aí.
Cara, uma hora e meia já de cast pra gente sair a falar de 3 joguinhos aí, ele já não tem mais nada pra falar, entendeu?
A gente tem que falar de muito, né, cara?
Não tem mais nada, não. Enfim.
Lembra que a gente tinha um último tópico muito importante pra falar no final?
Ah, sim.
Não?
Ah, sim, é só, Ed. Resident Evil 4 Remake? O que vocês acham? Vai ter ou não?
Rapaz, até mesmo o povo que gosta aí, que jogou o Resident 4 um pouco mais recentemente, né? O povo mais novo, por assim dizer, é contra. Então eu acho difícil, hein? Acho que não vai ter público pra um Resident 4, não.
Mas eu não duvido, a Capcom tirar até a última gota de leite dessa vaca.
Eu tenho certeza, cara, que já sabemos que tá lançando aí o Resident 4 Remake por fã, né? Eles pegam uma versão lá que já é remake, estão botando gráficos pica com textura, os caramba 4 estão realmente fazendo o remake, entendeu? Diferente de certas empresas aí. Mas vai lançar, cara. A Capcom é gananciosa, cara. Foi assim que ela caiu, é assim que ela vai levantar. E só como conotação aqui, já que eu tô participando um pouco desse cast, né? Foi por causa, assim, a Capcom já tava passando por maus bocados, né? Ela tava aí tendo jogos muito ruins, né? O Danilo, né? Danilo, que é o nosso ouvinte Prime, né? Ele falou até do especial do Marvel vs. Capcom. Mas teve uma época que a Capcom tava perto do caixão, né? Já tava tocando as musiquinhas, o cara já tava se preparando pra dançar. E... cara, depois do remake, cara, do 1, a Capcom começou a se levantar. Começou a lançar Mega Man 11, os caramba 4, lançou outros jogos. Com o remake do 2, cara, aí foi que ela se levantou de vez. Que o nome da Capcom antes que tava sujo, agora, digamos que foi limpo, né? E provavelmente agora vai sujar de novo. Porque a gente viu que do 2 foi algo excelente, mas que eles estão querendo tanto dinheiro... que já estão fazendo uma correria de novo, lança de qualquer jeito que o povo tá comprando, entendeu? E não é bem assim, sabemos que não é, né? A não ser o Marquito, que ele compra tudo ali porque é fã desses jogos.
Eu só acho que não precisa porque ainda é muito atual o jogo. Muito atual a gameplay dele. Por mais que tenha coisas que envelheceram mal, né? Como a câmera fixa e tal, ainda é muito bom. Não precisa.
Tem muito fã que tá fazendo muito mods, entendeu? Até hoje pro 4.
Sim.
Entendeu?
Sim.
Além do 4, ó, eu vou dar uma dica aqui já. Procurem na. Acho que na Steam não tem. O que eu tenho aqui é modificado o mod que eu consegui do Resident Evil 2 e do 3 originais. Tem um mod que chama. Uma versão que chama Seamless HD. Ela é, tipo assim, os caras remasterizaram ela, mas mantiveram o aspecto do R2 e do R3. É muito lindo, cara. Os caras fizeram o jogo ficar muito bonito. Fica quase um COD Verônica, que é uma beleza.
Caraca.
O COD Verônica. Fica muito bonito. Delícia. Depois vocês procuram. É desse jeito aqui, ó. Pode procurar o Resident Evil 3 ou 2. Isso aqui. Depois vocês procuram no YouTube. É muito bom. Muito
lindo.
Seamless HD. Pra quem quiser procurar.
Simples.
Mas enfim, estamos acabando. Marquito. Onde as pessoas encontram o Coqueiro Cast?
Então, é o seguinte. O Coqueiro Cast você pode encontrar em qualquer agregador de podcast, só digitando lá. C-O-Q-U-E-I-R-O, Cast. Coqueiro Cast. Você...
Soletrando.
Você acha que... Aí dá o cast da preguiça de soletrar. Você pode achar em qualquer agregador, WeCast, Pocket Cast, Podkicker, qualquer um deles. Você pode entrar lá, assinar e baixar toda semana o nosso podcast. Agora tá tendo 4 casts por semana. Na terça e na quinta o Mari posta os casts antigos no YouTube. Na sexta-feira tem drops e no sábado a gente tem o cast padrão, original. Padrão
quando dá, porque top. Tá difícil, gente. Tá difícil, tô tentando.
Isso é, a gente também tá no Spotify e no Deezer, mesmo que ninguém use o Deezer, a gente tá lá no Spotify, só procurar por Coqueiro Cast. @ Coqueiro Cast em qualquer rede social você acha a gente. Bobear até no TikTok, daqui uns dias a gente aparece lá.
Como não? Por que não?
E no YouTube também, você procura lá Coqueiro Cast ou Idearama, você vai achar a gente. Você acha lá e vai ter videozinhos da gente jogando joguinhos grátis, porque é a única coisa que a gente tem dinheiro pra depois do Resident Evil 3.
Jogando COD.
Mundo pode usar o auxílio emergencial, né? Pra essas coisas.
Quem dera se o auxílio emergencial saísse.
O meu saiu.
Mas. Saiu?
Dia 17.
Ô, porra, então fica em casa agora, caralho. Para de sair.
Não, mas eu trabalho aqui do lado. Eu vou deixar os periquitos morrer, cara?
Não, os periquitos não. Eu sei que você tá preocupado com os periquitos. Não é com as periquitas, não. Sei.
É. Periquita de... Porra, de...
Fala louco que a periquita aqui do lado.
É isso. Pergunta o Gara de onde que a gente vai achar ele.
Agora, mas beleza.
Ah, então
Tramontina, vai corte rápido.
Muito bem. eu faço parte do podcast do Camicast, junto com o Cramunhão, o Rafael e o Jean. Vocês podem achar a gente? Oi?
Que?
Amarrado? Ah. Junto com o Cramunhão, rapaz?
Cramunhão, Diego?
O diabo?
Sim, exato. Pensa, cara, não pensa num cara de gente boa, mano. Pô, o diabo é top.
Diabo é top. Que é isso?
Vocês podem encontrar a gente no nosso Instagram, que se chama @camicastpodcast. A gente posta algumas fotos muito lindas, inclusive uma da minha beleza excepcional, que até a Jill tem inveja. Algumas frases, que nós temos frases dos bastidores. E nós temos também, você encontra em vários agregadores de podcast, só digitar camicast você encontra, né? E a gente tem também o site do podcast, que é camicast.home.com. blog. Qualquer um dos três você pode encontrar a gente tranquilamente.
É isso.
Belezinha.
Mas Kamecast é com K, né? De Kamehameha.
Kamecast com K. Nossa. De Kamen Rider.
Mas é isso aí. Gente, muito obrigado por terem debatido sobre isso aqui. Muitos pontos foram levantados, mas a maior dica é: esperem entrar na Game Pass pra comprar o 3.
Exatamente.
Espera tudo entrar na Game Pass.
Não, só o 3. O resto tá valendo a pena, entendeu? Nem apoia a empresa, apesar dela ser gananciosa, né? Mas é ela que tem os direitos, então dê seu apoio e dê as críticas, né? Vai que um dia ela lança o 3 como realmente deve ser feito, que nem o filme do Sonic, né?
Porra!
Mas enfim, gente, Marquito, infelizmente a música final fica em suas mãos, tá? Eu espero boas escolhas, tá? Pra quem tá nos ouvindo, ó, um beijo, tá? Tchau pra você, tchau pra todo mundo que tá ouvindo, tá? Assine o nosso feed, galera. E nos siga no Instagram.
No TikTok. Paint with hate.
There's two sides to every story. The defeat of the pain of the glory. It all burns away. But how did it go so wrong? Now it's all gone. Forget
aí? Não sei, Robson, você está vivo ou virou um zumbi? Eu ouço grunhidos.
Robson, ele não tá falando nada.
Robson, vou fazer mais ele. Ele acordar.
Ele deve ter
ouvido minha voz aí só.
Ele foi trocar de microfone.
Depois do almoço.
Aquele barulho.
Sabe que o cara já tá velho? O Robson é o nosso Benny.
Ah, mas isso aí não é de velho, né? O novo também faz isso, depois do almoço dorme.
Eu bati um prato de macarrão aqui, ó. Tá bravo, tá difícil.
Caraca, é foda, né, velho? Dá aquele soninho gostoso.
Macarrão também é pesado, né, velho?
É, macarrão. É
mas você sabe o que é melhor do que macarrão? Jill Sandwich. Mas enfim...
Nossa! Meu Deus! Oh, you almost a Jill Sandwich! Mano, o Barry nesse jogo, velho, no original, ele é demais.
Ele fala com as mãos, velho. You almost a Jill... Ele parece um italiano, tá ligado? Como é que é o... Quando... O estereótipo italiano falando. Ele é o Barry falando.
Ele vê o sangue assim... What is this? It's blood! I hope it's not Chris's blood.
Tem um corpo lá. cheio de furo. pra quem não sabe. Olha os motoqueiros passando. Caraca, eles veem que eu tô gravando e querem passar, velho. Entendeu? Assim não dá, não, galera.
É sempre assim, cara. É sempre assim.
Mas enfim, aí.
Eles sabem a hora que você grava. Você fala, porra, o Edgar tá gravando. Eu vou passar lá na porta dele. Eu vou lá. Ah. O Coringa da Feira da Fruta.
Lembrei da minha hora.
Aí ela
foi,
me deu
tudo. Eu sou 87, mas é capaz de ter gente que não sabe mesmo, tá ligado? Daquela
personagem. Ô, Alisson.
O que acontece?
Ah, tá meio ruim aí sua gravação. Aí. Tá meio ruim.
Que é a minha voz?
Ah, melhorou.
É, cortou. Tinha cortado bastante.
Ah, é porque meu microfone, ele é retrátil, tá ligado? E caiu pra baixo essa merda. É igual, foi igual
pra cima é difícil, né?
Porra, Ed, vai tratar bem o convidado, pelo amor de Deus.
Não, tem que ser assim, tem que ser total, senão nem quero.
Aprendi com os melhores do mundo, cara. Pleonasmo. Entendeu? Mas enfim,
caralho.
Bem, galera, antes de tudo, eu queria falar que o amor é uma dor.
Peraí, calma.
Ah, oi. Você botou pra gravar, não? O Craig, pô.
É isso mesmo.
Não,
agora sim. Quase que a gente começa a gravar seu Craig, velho.
Nossa, eu ia tá fudido.
Não, agora eu tenho que saber. Ô, Gara, você tá aí?
Sim, estou aqui.
É, qual o seu nome mesmo pra eu não ficar te chamando de Gara?
É Alisson, mas pode me chamar de Gara, por favor, eu prefiro.
É, senão eu vou pensar em Jutsu aqui, cara. O Marquito já tá viciado em Naruto.
Tá, enfim, então me chama de Alisson, vai. Alisson. Pode ser.
Alisson? É, acho melhor chamar de Gara mesmo. Enfim.
Porra, nossa, só porque é nome de mulher lá nos estates, sacanagem isso aí, hein? Preconceito. Meu nome é multigênero.
Tá bom, né? Se você diz.
É a habilidade passiva dele.
A minha,
passivo? Adoro.
Antes de tudo, eu tava vendo lá, já agradeço o Marquito, né, pela homenagem lá que ele fez no Facebook, que ele lembrou meu texto sobre God of War, entendeu? Que nem eu mesmo lendo não acreditei que aquilo saiu de mim.
Isso foi a mesma coisa que minha mãe disse.
É tipo aquele Toroto que sai com ele, assim, quando fica duas semanas sem cagar, tá ligado?
Fica caralho! Isso se encaixa já no começo desse cast.
Carinho de dinossauro.
Já tá dando os créditos aos rivais aqui. Peraí, que tá passando motoqueiro. Pra quem não conhece, né, sabe que eu começo a gravar sempre tem um motoqueirozinho. Deixa ele passar. Pronto, a mulher subiu em cima e já foram. Mas enfim.